à nossa reunião da Comissão de Ambiente e Energia. Hoje vamos ter um conjunto de audições no âmbito de dois requerimentos, um feito pelo Grupo Parlamentar do PSD sobre as medidas para mitigar o preço da eletricidade no mercado ibérico e também se juntou a este um outro requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cujo título é sobre as condições em que ocorreu durante 4 horas a venda de eletricidade no mercado grossista português. Como sabem, hoje vamos ter aqui a entidade reguladora dos serviços energéticos, o seu presidente do Conselho de Administração, Pedro Berdelha, que se faz acompanhar também do diretor de Mercados e Concorrência. Teremos mais tarde, depois, também a presidente do Conselho de Administração da OMIP e do OMIE também, e mais tarde o presidente da APREN. Agora, em reunião de mesa e coordenadores, que aconteceu à 1:30 da tarde, foi consensualizado que esta era a grelha que utilizaríamos, mas que os grupos parlamentares, caso não utilizem na sua ronda de intervenções todo o tempo, poderiam utilizar numa segunda ronda esse tempo restante e a entidade poderá eventualmente depois usar o mesmo tempo para responder nessa segunda ronda. Uma vez que temos uma tarde bem longa, que começa agora às 14h30, para alguns já começou à 13h30 e irá certamente até depois das 8 da noite ou da tarde, foi também consensualizado que seríamos muito estritos nos tempos a utilizar, uma vez que esta não é uma audição conjunta, é uma audição individual para cada uma das entidades, existe tempo suficiente, esperemos, para que exista também a elucidação de tudo aquilo que entendemos. Para começar, e para a apresentação do requerimento pelo requerente, vai usar da palavra o PSD e o Bloco de Esquerda, vão ter 2 minutos, e depois nas rondas de intervenções cada um dos grupos parlamentares terá 7 minutos e os deputados únicos 4 minutos, uma vez que foram acrescentados 2 minutos e 1 minuto respectivamente por causa do requerimento do Bloco de Esquerda. Na sua intervenção inicial, a ERSE, o Sr. Presidente da ERSE, terá 15 minutos para fazer a sua intervenção inicial e depois terá resposta global do requerido e a isto acrescenta a tal segunda ronda com os preceitos que eu enumerei. Queria cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Administração da ERSE e também o Diretor de Mercados e Concorrência, que estão por videoconferência connosco. Queria convidar o Grupo Parlamentar do PSD para fazer a sua apresentação. Sr. Deputado Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos para si, para todos os deputados, senhoras deputadas. E muito rápido, Sr. Presidente, a 27 de abril de 2022 nós apresentámos na Comissão de Ambiente este requerimento que estamos a discutir sobre o mecanismo ibérico que foi criado para limitar a subida dos preços de eletricidade. Na altura, pretendíamos perceber mais como iria funcionar o mecanismo, porque a proposta não estava inteiramente clara no seu alcance. A própria negociação e os propósitos da negociação, os pressupostos da negociação entre governos também não foram claros à data, não estavam claros os riscos, incluindo o risco de este mecanismo financiar a produção de energia com combustíveis fósseis em Espanha por portugueses que bem acabaram com a produção de energia com carvão, por exemplo. Portanto, a medida vigora até 31 de maio de 2023, vai englobar o período de maior consumo de eletricidade, o outono, o inverno. Há uma interferência no mercado, deliberada, de limitar o preço máximo de eletricidade produzida com gás. Ainda não existia nada e o Sr. Primeiro-Ministro já dizia estar a trabalhar com Espanha, tendo eventualmente até fragilizado a nossa posição de negociação, no fundo, com estas entidades a que agradecemos muito a presença e o facto de estarem connosco. Queremos perceber os custos da medida, quanto é que ela beneficia de facto os portugueses, como é que foi negociada e, enfim, todos os pressupostos e passos da negociação que foram observados e como é que está a ser e a decorrer a implementação deste mecanismo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E a dar a palavra agora também, 2 minutos, à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar a ERSE, os representantes da ERSE. O nosso requerimento é muito simples. No dia 15 de julho, durante 4 horas, foi vendida eletricidade no mercado português a 1.200 euros por megawatt hora. Este valor é 6 vezes o valor diário a que a eletricidade é vendida, não tem qualquer paralelo, quer nos valores médios de venda, quer no valor restabelecido no dia a seguir, quer nos valores médios no mercado espanhol, e proporcionou lucros de 700 mil euros à empresa que vendeu esta eletricidade. Ao contrário do que se passou em Espanha neste período, a fonte desta eletricidade que foi vendida a este preço exorbitante é meramente a hidroelétrica e, portanto, não estamos a falar de gás, por exemplo, que é remunerado de uma forma especial e com tarifas mais elevadas. E, por isso, gostaríamos de saber o porquê. Se existe uma investigação, se existe uma resposta, o porquê deste pico de remuneração nestas 4 horas, neste dia específico, e se estamos ou não estamos perante lucros excessivos e que devem ter, enfim, uma tributação consonante com essa excepcionalidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Depois desta apresentação dos dois requerimentos pelos requerentes, pelos grupos parlamentares do PSD e do Bloco de Esquerda, queria saudar novamente o Sr. Presidente do Conselho de Administração da ERS e convidá-lo a fazer a sua intervenção inicial. Tem a palavra e seja muito bem-vindo, ainda que seja por videoconferência.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Espero, não sei se me estão a ouvir em perfeitas condições.
Assuma que sim. Se nós não tivermos a ouvir, nós diremos. Por isso, assuma que sim.
Está bem, Sr. Presidente. Muito obrigado. Boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. É, de facto, mais uma vez um prazer estar nesta casa para, conforme foi identificado, explicar e esclarecer duas situações de facto muito relevantes para os setores regulados pela ERS. Uma delas é de facto a primeira, tem a ver com esta intervenção que eu queria deixar claro, não é uma intervenção relatória, é uma intervenção política, numa situação que bem sabemos de crise energética, em que se têm observado preços da energia, estamos a falar nomeadamente e principalmente de gás natural e depois que afeta diretamente os preços da eletricidade. Portanto, é uma situação nunca vista e também que não era expectável. Decorre de um contexto de guerra, que também em que vivemos na Europa, e de escassez de uma das fontes de aprovisionamento que era a fonte dominante, digamos assim, do abastecimento europeu. Esta situação, essa fonte não é dominante no espaço ibérico, em particular em Portugal, portanto, eu diria que não se coloca uma situação de escassez, mas como é evidente no mercado integrado em que vivemos, os preços são muito próximos e, portanto, a Península Ibérica acaba por ser afetada por este contexto de preços elevados. E é neste quadro que se observam intervenções no mercado na Península Ibérica desde logo, mas também noutros Estados-membros. Eu queria chamar a atenção que o mercado da eletricidade, em particular da eletricidade e do gás natural, são mercados de grande complexidade. Desde logo, eu diria, essa complexidade resulta da própria forma como da física da transmissão de energia elétrica e também de gás natural. Estamos a falar de setores que têm no meio grandes infraestruturas, que têm características de monopólio natural e devido às restrições que esse tipo de atividade ou negócio cria e impõe, sem regras, não seria, sem uma separação do que é a rede, do que são as atividades, as camadas comerciais, digamos assim, de fornecimento e de produção, sem essa separação, não seria possível sem a separação de uma camada comercial da camada física, não seria possível o aparecimento de mercados. Portanto, os mercados surgem exatamente por essa intervenção regulatória que está muito assente num conjunto de regras complexas. E portanto, eu diria, focando-nos no mercado de eletricidade, eu diria que nós temos desde logo os mercados futuros, no fundo a energia já hoje está a ser comprada para daqui a 2 anos, 3 anos, 1 ano, para o próximo trimestre, e todos estes produtos que estão a ser contratualizados no final do dia, que são convertidos no dia anterior à realidade, à entrega física de energia, são convertidos em produtos horários que, por sua vez, são transacionados no mercado diário no dia anterior. Esse mercado diário tem, por sua vez, várias sessões que, intradiárias. Aliás, a segunda questão tem a ver com uma dessas sessões dos intradiários. São mercados que funcionam, estes diários e intradiários, são leilões com preço marginal, mas também coexistem com um mercado contínuo em que o algoritmo de casamento entre a oferta e a procura não é um algoritmo pay as bid, é um algoritmo pay as clear. Portanto, há de facto uma complexidade elevada. E, por sua vez, ainda temos outro mercado, que é um mercado de serviço-sistema, onde são trocadas reservas e, enfim, se incentiva a que os vários comerciadores estejam equilibrados, ou seja, que aprovisionem a energia que é consumida pelos seus clientes em cada hora de forma adequada. E, portanto, aí também, no fundo, tudo isto termina, todo este conjunto de mercados, todos eles muito interligados, terminam no final do dia com a entrega física exatamente naquela hora. E estes mercados grossistas coexistem também com um mercado de retalho, em que, no fundo, esse mercado de retalho faz a ligação entre todo o aprovisionamento de montante com depois a forma mais simplificada como a entrega de energia aos clientes é efetuada e, digamos, o layer de faturação final ao cliente é concretizado. Portanto, temos, enfim, uma complexidade muito grande e, portanto, qualquer intervenção no funcionamento dos mercados, nomeadamente numa situação destas em que os preços são muito elevados, poderá, como é evidente, gerar benefícios. Mas é preciso ter em conta que também poderá haver custos. E esses custos poderão ser custos, inclusivamente, de médio e longo prazo. E, portanto, a calibração das intervenções nestes mercados grossistas deve ser feita de forma muito fina, de forma muito cuidada, cautelar e com proporcionalidade, por forma a garantir que os benefícios que de facto são recolhidos pela intervenção sejam superiores aos custos causados pela própria intervenção, desde logo custos também de transação, devido à complexidade que resulta da própria intervenção e que gera custos artificiais adicionais de transação. Portanto, esta proporcionalidade tem que ser acautelada por forma a garantir, de facto, que os consumidores beneficiam, no final, com este tipo de intervenções. Aqui, os reguladores devem ter um papel importante, volto a dizer, estas intervenções são intervenções políticas, mas o regulador, no âmbito das suas obrigações de cooperação e porque conhece com muito detalhe toda esta complexidade, enfim, deve, e a IRS fez isto na aprovação desta medida pelo Governo, os reguladores, no âmbito da sua cooperação institucional, devem aconselhar, e isso aconteceu, no caso em particular, procurando minimizar os impactos negativos que resultam da própria intervenção. Eu diria que, neste caso concreto, quando observamos o modelo inicial que estava perspectivado, desde logo eram previstos dois algoritmos no modelo inicial de fecho do mercado, o que seria muito complexo do ponto de vista até do funcionamento depois do mercado a prazo. Eu relembro que o mercado a prazo, a plataforma, funciona em Portugal e, portanto, a existência de dois algoritmos era danosa para o próprio funcionamento do mercado a prazo, da sua liquidez, e é esse mercado a prazo que exatamente promove ou oferece aos vários agentes de mercado e clientes uma cobertura de risco adequada. Portanto, o que está aqui em causa é, de facto, necessidade de cobertura de risco. Portanto, a intervenção não poderia impactar no mercado a prazo. Portanto, esta foi uma das preocupações manifestadas pela ERS, que ficou, digamos assim, ultrapassada no desenho final do mecanismo. Também importa referir que a Comissão Europeia teve aqui um papel importante, nomeadamente com a preocupação de minimizar o impacto na integração de mercados, na criação, que prejudicassem a criação do mercado interno da energia. Também apontar, referir a questão da mitigação dos efeitos distributivos. De facto, quando nós intervimos, em termos de valor médio pode haver um benefício, mas importa que os efeitos distributivos associados a essa intervenção devem ser minimizados, de modo a garantir que não haja consumidores prejudicados pela própria intervenção. E este aspecto foi um aspecto fundamental, designadamente no que se refere aos contratos de preço fixo. No fundo, os contratos que têm preços fixos não beneficiam da intervenção no mercado, não, porque o preço já foi negociado antes da intervenção. E, portanto, importa que estes comercializadores e estes clientes não sejam chamados a pagar o que se designou por custo do ajustamento, ou seja, a pagar a subsidiação que é atribuída às centrais de ciclo combinado. E este aspecto era um aspecto muito relevante, em particular para Portugal, onde, comparativamente com Espanha, o hedging, a cobertura de risco de preço é superior e, portanto, com esta situação evitava-se que houvesse uma distribuição, um efeito distributivo global entre Portugal e Espanha. E, portanto, este assunto também foi tido em consideração, portanto, foi um dos pontos que a ERS aconselhou a que fosse melhorado e diria também que a natureza diferente dos CURES em Portugal e em Espanha, em que a comercialização do último recurso em Espanha está totalmente indexada, as tarifas reguladas totalmente indexadas ao spot, e essa não é a situação em Portugal, e portanto haveria que também reconhecer isso e ajustar o mecanismo para essa situação, o que também foi tido em conta. Pronto, eu diria que deste exercício, enfim, a intervenção inicial foi aperfeiçoada. Também a contribuição da ERS, digamos assim, não se esgotou aqui. Eu gostaria de valorizar a ação da ERS ao nível dos esclarecimentos prestados a todos os agentes de mercado. Nós tivemos imensas interações para explicar, de facto, quais eram as consequências, como é que as coisas deviam ser feitas, na parte dos detalhes da operação, do reporting de quantidades que teve que ser feita por todos os comercializadores, um tema complexo de quantidades de preço firme, portanto isentos do pagamento do tal custo do ajuste e também a questão da supervisão. Estamos a falar de algo novo que tem que ser supervisionado, desde logo na terminação do montante do subsídio, o ajuste do custo, na aplicação das isenções e bem como, e este tema é muito importante, na repercussão nas faturas dos clientes dos custos do ajustamento. Portanto, é um tema que estamos a acompanhar e que é fundamental para proteger os consumidores que não beneficiam deste mecanismo, portanto não têm que suportar o custo do ajuste, mas garantir também que os que beneficiam, como é evidente, pois serão esses que têm contratos indexados e que beneficiam da intervenção que terão que suportar este custo do ajustamento. Também queria referir que, de facto, a situação que vivenciamos é complexa a nível de preços muito elevados da energia, de eletricidade e gás natural, e a ERS tem, desde o princípio e de forma ativa, adotando uma regulação dinâmica, tem, enfim, intervido, aperfeiçoado regras de modo a proteger os interesses dos consumidores, dos próprios agentes de mercado, minimizando risco sistémico associado a insolvências que se observam noutros países, noutros Estados-membros. E eu referia aqui algumas delas, nomeadamente o acionamento do fornecimento supletivo de eletricidade e gás natural, permitir que isto pudesse ser feito antes de uma situação de crise de insolvência do comercializador, para minimizar o risco sistémico e proteger os consumidores que não têm culpa nenhuma destas situações, proteger os consumidores nesse processo. A revisão do regime de garantias também, reduzindo o período de acerto de contas para minimizar, por um lado, novamente o risco sistémico e, por outro lado, o valor económico das garantias a prestar pelos vários agentes de mercado. Uma atualização mais célere do nível de cobertura das garantias também foi feita, porque estávamos com carteiras de comerciadores a evoluir de forma muito célere e rápida.
Sr. Portanto, Presidente, para terminar, então.
Muito bem. Sr. Presidente, também referir a fixação de tarifas, que eu acho que foi instrumental, desde logo, e estamos a falar de vários exercícios tarifários, em que, utilizando os mecanismos tarifários que existem embebidos no próprio setor, nomeadamente os associados ao sobrecusto da produção em regime especial, o sobrecusto dos CAIs, as questões também de receitas adicionais do fundo ambiental, todos estes mecanismos têm contribuído para reduzir substancialmente as tarifas de acesso às redes e, por essa via, mitigar o impacto desta crise de preços nos consumidores. Estamos a falar
muito,
de variações
enormes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos mesmo ter que terminar. Já passaram uns 15 minutos e vai ter que terminar. Depois terá a oportunidade também de responder às perguntas dos diversos grupos parlamentares.
Só queria, Sr. Presidente, apresentar dois valores. Nós, em janeiro de 22, tivemos uma redução de tarifas de acesso às redes para Mata AT em média tensão de 94%. E fizemos também agora uma fixação excepcional de tarifas em que tivemos variações totais de 68% para a BTE, não estão os consumidores residenciais, e 134% para os níveis de tensão superiores. Portanto, por essa via, e utilizando os instrumentos que estão embebidos na própria regulação setorial, nós temos protegido os consumidores nesta crise que realmente nos impacta. E muito obrigado, Sr. Presidente, e as minhas desculpas pelo tempo utilizado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É importante que todos possamos cumprir o tempo, porque a tarde vai ser longa e para melhor elucidação e para quem nos segue lá em casa também poder contar com previsibilidade naquilo que são as várias audições. Eu gostava de dar agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. O Sr. Deputado Miguel Costa Matos vai começar a sua intervenção. Sei que o Grupo Parlamentar vai dividir. Depois o Sr. Deputado Rui Lage poderá começar a sua intervenção. Queria recordar a todos os grupos parlamentares que o tempo que não for usado poderá ser usado posteriormente. É da opção dos grupos parlamentares fazerem ou não o fazerem. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, e cumprimentar o Sr. Presidente da ERS. E nós, de facto, temos tido no último quase mês funcionamento deste mecanismo de correção, um funcionamento que tem de facto demonstrado como o nosso país está na linha da frente da Europa de procurar soluções para a crise no mercado energético e para os preços que são praticados. E há algumas certezas que podemos tirar, desde logo que as anomalias do dia 15 foram isoladas e foram apenas no arranque do mecanismo, e por outro lado que as poupanças que o mecanismo gera têm vindo a crescer, têm vindo a consolidar-se e a tornar-se uma realidade para as empresas que são os consumidores mais expostos ao mercado diário. Ora, há também algumas certezas sobre o nosso sistema energético. Em primeiro lugar, que hoje foi a guerra, mas que amanhã são outros fatores, desde logo a seca, que também nos afeta e que nós não podemos ignorar. Por exemplo, a produção hidroelétrica foi apenas no primeiro semestre equivalente ao que no ano passado foi produzido só em fevereiro. Isto, de facto, revela o impacto dramático que outros riscos poderão ter do ponto de vista sistémico no preço da eletricidade. E, em segundo lugar, que as alterações climáticas exigem cada vez mais que se descarbonize e o impacto que isso pode ter no sentido de gerar também eletricidade mais económica, mais abundante, com a capacidade de tornar o nosso país também mais competitivo em algumas indústrias que são intensivas em energia. E aqui é patente o resultado em Espanha, que com o sucesso do investimento solar tem já conseguido exportar bastante energia para Portugal e como os leilões que foram feitos em Portugal poderão trazer no futuro um bom alívio para as famílias e para as empresas no preço da eletricidade. E, portanto, a pergunta que lhe tinha para si nesta nossa primeira intervenção do Grupo Parlamentar do PS é como é que é a perspectiva de médio e longo prazo deste mecanismo do ponto de vista da sua sustentabilidade. Porque nós vamos ter cada vez mais este tipo de divergência entre os preços de diferentes fontes de energia e será relevante perceber se isto faz sentido para o futuro não termos um mercado diário todo alocado ao preço do último kilowatt que pode ser com um preço muito divergente dos primeiros quilowatts renováveis, se apenas com melhores interligações vamos conseguir resolver este problema, se bem que o mercado ibérico ainda não está com divergências do ponto de vista do preço, embora depois com França exista de facto, este seja o principal motivo para a existência deste mecanismo, e a necessidade de conseguirmos concretizar maior investimento do ponto de vista das renováveis e de descarbonizarmos mais o nosso sistema. Porque, de facto, uma coisa é clara, no curto prazo, estamos a conseguir responder à emergência nos preços com este mecanismo. Mas apenas podemos fazê-lo de forma sustentável, se conseguimos preparar a transformação do nosso sistema energético. Muito obrigado.
Faça favor, Sr. Deputado Rui Lage. Não está ligado?
Não está ligado, peço desculpa. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente da ERSE. Bom, em complemento um pouco ao que foi aqui dito pelo Sr. Deputado Miguel Matos, eu queria dizer que nós estamos em presença de um mecanismo que é um mecanismo engenhoso e audacioso, e isso até tendo em conta uma certa indisposição e desconfiança que as exceções provocam junto das instituições europeias que zelam pelo cumprimento das regras da concorrência e pela coerência do mercado ibérico, e a verdade é que este mecanismo traz o aval e traz a caução da Comissão Europeia, desde logo da senhora Vestager, que não é propriamente conhecida pela sua adesão ao intervencionismo estatal e à planificação económica. E, aliás, este mecanismo cria, no fundo, uma alternativa àquilo que tem acontecido noutros Estados-membros, que é a criação de uma sobretaxa, de um novo imposto, no fundo, mas com resultados que ficam bastante aquém da poupança que foi obtida em Portugal através deste mecanismo e que já vai em cerca de 18% em termos de média diária desde a sua estreia. E, portanto, este mecanismo, eu diria que consegue, ao mesmo tempo, travar o passo a lucros marginalistas excessivos, evita a criação de um novo imposto e impõe o desejado e ambicionado limite aos preços, que já tiveram uma redução de 18%, como acabei de dizer. Mas nós achamos, obviamente, que o mecanismo, como de resto o mercado ibérico no seu conjunto, deve inspirar a confiança junto dos cidadãos e dos consumidores, e é por isso imprescindível também dissipar dúvidas de que possa haver aqui algum lugar a um jogo especulativo perante uma situação que é tão difícil para tantas empresas e para tantas famílias, e o PS está empenhado em clarificar essa situação, mas não está menos empenhado, de facto, em destacar a originalidade e a ousadia deste mecanismo, que é bom para o país, e nós até perguntamos, na perspectiva da ERSE, se, sendo bom para o país e para a Península Ibérica, ele não pode vir a ser a prazo bom para a Europa no seu conjunto. E, portanto, gostaríamos de obter uma opinião sobre a perspectiva da ERSE quanto à exemplaridade e ao potencial deste mecanismo ser exportável para outros países da União Europeia como solução transitória, evidentemente, não só enquanto dura a invasão da Ucrânia, e nós não sabemos quanto tempo é que vai durar a invasão da Ucrânia, mas inclusive enquanto a imprescindível progressão das energias renováveis não leva naturalmente a um decréscimo, a um declínio dos preços. E Para já é só. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria dar a palavra agora ao Sr. Deputado Hugo Martins Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Dr. Pedro Verdelho. Mais uma vez, é um gosto estar aqui consigo. Eu queria começar por dar a oportunidade de nós fazermos também algo de política geral sobre preços de eletricidade e dar-lhe a oportunidade de nos confirmar que estas subidas que temos assistido desde 2021, se acontecem por causa das renováveis ou se, pelo contrário, as renováveis estão mesmo a contribuir para a descida de tarifas e até qual é o efeito das renováveis no cálculo dessas tarifas ou se, por outro lado, a existência de centrais a carvão em Portugal iria permitir preços mais baixos ou aumentar a fatura ainda agora reforçada pela repercussão deste mecanismo. Acho que é importante nós fazermos aproveitarmos estas oportunidades para referir a importância que as renováveis têm e que são a nossa solução para baixar preços de eletricidade. O Sr. Presidente da ERC, a 29 de Abril, a ERC propôs descer o preço da eletricidade a partir de 1 de julho. Esta descida, portanto, vou assumir que não tem nada a ver com o mecanismo e, portanto, sou obrigado a perguntar-lhe se a introdução do mecanismo dá origem a uma reversão desta descida de preço anunciada ou se o preço vai descer ainda mais. E se vai descer ainda mais, quanto é que desce ainda mais e quando é que desce ainda mais? É também do conhecimento geral, na imprensa espanhola, que este mecanismo foi proposto pelo OMIE ao governo espanhol. Eu queria perguntar-lhe muito diretamente, e é muito importante esta pergunta, se a ERC foi envolvida na gênese deste mecanismo, do desenho deste mecanismo. Pelo que percebi das suas palavras, a ERC entrou numa fase muito posterior, muito adiantada, e nas suas palavras, para minimizar os efeitos negativos do que estava desenhado. Portanto, a ideia é que nós fomos atrás de uma coisa mal desenhada e que a ERC entra numa fase posterior. Eu queria perceber, do conhecimento que tem, que a ERC tem, em que é que o OMIE participou, se entrou de início, se foi o OMIE a propor este mecanismo, se foi o governo espanhol a pedir ao OMIE que o propusesse. Eu gostava de perceber, no fundo, qual foi o papel da ERC, em que momento, a partir de quando, no fundo, e como é que especificamente defendeu os consumidores portugueses. Outra coisa, queria aproveitar para lhe perguntar, até porque tem um percurso longo na regulação, é que o Governo tem, de facto, e ainda agora o Partido Socialista fez referência a isto, o Governo tem vindo a divulgar que o custo atual da energia, adicionado ao custo deste mecanismo, é inferior ao que eu vou chamar, entre aspas, o preço sem mecanismo. No entanto, isto é uma simulação teórica, ou seja, o que eu lhe quero perguntar é se nós podemos, de facto, adivinhar um preço sem mecanismo. É que a questão é que, depois de intervencionar o mercado comporta-se de uma forma diferente ao que se ia comportar se não tivesse mecanismo. E, portanto, eu queria lhe perguntar se há base científica para nós especularmos um preço do que seria o preço da energia se não tivesse sido feita esta medida e se isto tem alguma validade, porque isto é altamente especulativo, na minha opinião. É criado com base em teses, em hipóteses. E, portanto, como é que nós podemos dizer que se poupa com o mecanismo, se nós estamos a inventar o preço que seria se o mecanismo não existisse? Eu queria perguntar-lhe muito diretamente se isto tem alguma validade científica, porque a única validade científica que nós temos é que nós pagamos um subsídio ao gás e ao carvão em Espanha e que, Sr. Deputado Rui Lage, já estamos a exportar a medida eventualmente para a França, porque os franceses já estão também a beneficiar dos nossos subsídios. E, portanto, eu queria deixar-lhe esta questão. Até porque mesmo que se viesse, e também lhe pedi a sua ajuda nesta questão, se viesse a considerar em tese, que até se pode fazer uma simulação séria, ou próxima do séria, do que seria um preço sem mecanismo, ela teria de ser sempre feita por uma entidade independente, que não é com certeza o OMIE, que tem acionistas que são as próprias empresas de energia. Portanto, eu pergunto se há alguma promoção de contratar uma entidade, nomear uma entidade independente que não seja o OMIE ou o Governo Espanhol, já agora, para fazer esta análise, ou se vamos continuar a fazê-la com base em números que são divulgados sem credibilidade. Era muito importante ter esta sua ajuda nesta análise. E também finalizar perguntando-lhe quanto é que tem custado por dia, por mês, em milhões de euros, os montantes pagos às térmicas e depois repercutidos no ajuste do preço do mecanismo. Se, na opinião da ERSE, os portugueses estão de facto a beneficiar, visto tudo o que já dissemos. E queria também aproveitar um bocadinho de tempo, visto que não teve tempo suficiente para também abordar o requerimento do Bloco de Esquerda, de lhe perguntar se de facto a ERSE está a investigar este incidente, quem é que beneficiou destes preços, se a REN pode vir a ser multada, muito, muito concretamente, e no fundo se tem monitorizado a independência da REN dos seus acionistas, no fundo se tem monitorizado a integridade do processo que temos visto de continuada aquisição de empresas geradoras de energia no espaço ibérico por parte de acionistas chineses e se há relatórios dessa monitorização, porque depois, de facto, acontecem casos destes lamentáveis e que já não é a primeira vez que acontecem, em dezembro do ano passado também aconteceram e que nós gostávamos de perceber em que ponto está a investigação que a ERSE tem feito nesta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Uma interpelação à mesa, Sousa, por favor.
Sim, faça favor, senhora deputada.
Peço desculpa por ocupar este plenário desta comissão com questões menores, mas de certo não terei sido a única pessoa a notar que está um pouco calor nesta sala e talvez fosse um assunto que pudéssemos resolver para bem da continuidade dos trabalhos.
Não foi a única pessoa, mas foi requerido urbi et orbi que esta sala tivesse em condições e temos feito por isso. Pelo que entendi, o ar-condicionado está no seu máximo. A iluminação zenital do sol faz com que a esta hora o sol esteja a ajudar a este sobreaquecimento, havendo aqui também um efeito de estufa. Eu ia pedir aos serviços se podiam aumentar para a potência máxima a forma como o nosso ar-condicionado consegue carburar, utilizando de preferência energias renováveis, se assim o conseguirem fazer. Mas, Sra. Deputada, tem toda a razão. Ainda por cima, nesta tradição ocidental do uso da gravata, faz com que alguns de nós soframos um bocadinho mais. Eu imagino que o Sr. Presidente da ERSE pode estar em casa com outras condições, pode vir aqui, teve na última semana aqui, certamente foi também pelas condições que temos aqui, que escolheu estar em casa em vez de virmos aqui, mas, Sr. Presidente, é sempre bem-vindo. Nós continuaremos esta comissão tentando arrefecer ao máximo esta sala. Queria agora dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sra. Deputada Rita Matias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar uma vez mais o Sr. Presidente da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos. E começava por dizer que, de facto, por parte da Comissão Europeia, existe a indicação de que Espanha e Portugal devem tomar medidas proporcionadas e temporárias para fazer face aos níveis excepcionalmente elevados dos preços de eletricidade e que se deve garantir que se mantenham e até se incentivem os mecanismos para a transição sustentável de energia, sem restrições, aliás, aos fluxos transfronteiriços. O Chega considera fulcral que este mecanismo tenha implícito um maior investimento ecológico em termos ibéricos, visando naturalmente uma maior autonomia estratégica. A descarbonização tornou-se um imperativo geopolítico para Portugal e para a Espanha, pelo que consideramos que ambos devem pugnar por incrementar, aliás, o financiamento em recursos energéticos endógenos, porque temos a certeza que, objetivando a neutralidade climática, poderemos alcançar o objetivo da segurança energética. Posto isto, trago-lhe duas questões concretas. Em março deste ano, a ERSE propôs medidas extraordinárias que passam por controlar os preços do gás, tendo em conta o contexto atual de aumentos, agravado pela guerra na Ucrânia, não é? Será que essas medidas correspondem a este mecanismo de entendimento? Melhor, considera que será por esta via, e citando o que a ERSE propõe em se adotar medidas na esfera do mercado organizado de gás, que potenciem liquidez e a profundidade da negociação? A segunda questão. Está garantido que a adoção deste mecanismo não vai promover um adiamento ou mesmo a não aplicação de investimentos na resposta à crise climática, como por exemplo com a produção em Espanha de energia elétrica a partir de fontes energéticas não renováveis? E reforçando a questão que já foi colocada também pelo Partido Social Democrata e segundo o requerimento também do Bloco de Esquerda, não posso deixar de perguntar relativamente à ocorrência na noite de 15 de junho. Estando revistado que naquele período de tempo a energia elétrica ofertada por Portugal derivou praticamente de produção hidroelétrica, que introduziu no mercado uma faturação correspondente a 708 mil euros. Sendo que este valor é muito superior aos 106 mil que normalmente renderia o preço médio, o que se traduz num lucro acima dos 600 mil euros. A pergunta que se coloca é apenas uma. A que é que se ficou a dever efetivamente esta ocorrência? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Queria dar agora a palavra ao Sr. Deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento desde já o Sr. Presidente da ERS. Não vou deitar já abaixo este mecanismo engenhoso, como o Grupo Parlamentar do PS disse, até porque tem poucas semanas, mas começo por dizer, obviamente, que a Iniciativa Liberal teria preferido outra solução, de apoio aos consumidores, preferencialmente pela redução fiscal ou outras medidas de apoio à procura, mas já que existe um mecanismo que é complexo, como o Sr. Presidente disse, e que não só não tem a sua eficácia garantida, como pode ter os custos de transação que não estão contabilizados, mas é o que temos e que por isso cá estamos para o discutir. E a primeira pergunta é, já que foi criado este cartel, economicamente falando, que obviamente coloca um teto, mas depois tem os pagamentos das compensações, exatamente para compensar, até que ponto é que não há aqui não só um precedente perigoso de intervenção política, como o Sr. Presidente também disse, mas uma própria destrução no mercado, não é? Porque estamos basicamente a subsidiar a eletricidade produzida através de gás natural e em detrimento de outras, como as energias renováveis, como já foi aqui falado. Em segundo lugar, perguntar se considera, como já foi aqui dito, sustentável o prolongamento deste mecanismo, porque, como vimos pelas palavras do Sr. Deputado Miguel Costa Matos, estamos aqui a preparar-nos para que o mecanismo deixe muito rapidamente de ser temporário e passe a ser permanente, ou que pelo menos um período seja maior do que um ano. E, em terceiro lugar, se o mecanismo está preparado para lidar com grandes choques na procura, que obviamente podem fazer disparar as compensações. E era sobre isso mesmo, sobre as compensações, que gostaria ainda de fazer algumas perguntas. Eu tenho visto muitos títulos na imprensa sobre as eventuais poupanças, 10, 15%, nós não vemos nada sobre o custo das compensações. E já que há contas e simulações que, como já foi aqui dito pelo Sr. Deputado Carvalho, tem alguns conflitos de interesse e estamos a comparar com algo que não existe, é literalmente uma simulação, então também que se faça as simulações de quanto é que até ao fim do ano isto irá custar. E sobre o próprio método de pagamento das compensações, ainda não percebi bem como é que ocorre. O próprio decreto-lei que foi feito à pressa e é um décimo do espanhol, não é claro como é que esse pagamento é feito. Queria ainda fazer algumas perguntas relativamente ao pico de preço a 15 de junho, do requerimento do Bloco de Esquerda. Em primeiro lugar, perguntar se este evento pode ser explicado, como foi também noticiado em alguma imprensa, com a exploração por parte de um operador hídrico de uma eventual situação de escassez no mercado. E aqui perguntar à ERS que recomendações é que tem, caso isto se verifique, para mitigar esta vulnerabilidade e se tem algum conhecimento que foi uma posição de abuso dominante, digamos assim, nesse sentido, caso isso se confirme, se depois procedeu à cooperação exigida com a autoridade da concorrência. Perguntar ainda, em dezembro de 2020 tinha havido uma situação parecida, mas de apenas uma hora, e na altura foi prometido, digamos assim, que seriam tomar medidas, não sei se foram as eventuais medidas tomadas, isto obviamente se caso as duas situações sejam comparáveis, e o Sr. Presidente obviamente saberá isso melhor do que nós. Acabar por perguntar ainda relativamente a este pico do dia 15, obviamente que esta situação ocorre porque Portugal, a meu ver, ainda está muito dependente energeticamente, sobretudo de Espanha, o valor agregado é cerca de 25%, e nesse sentido perguntar ao Sr. Presidente da ERS que recomendações é que tem para que esta dependência possa diminuir, para que não haja mais picos de pressão como este que aparentemente houve. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria dar a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PCP, ao Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Quero começar por cumprimentar o Sr. Presidente da ERS, agradecer as informações e as referências que partilha com esta Comissão Parlamentar. O problema às vezes destas discussões, tratando-se agora aqui de uma abordagem política e das consequências para os consumidores, para os cidadãos, para a economia nacional, daquilo que é decidido no plano político, do que é decidido e aplicado no plano regulatório e do que se faz depois no famoso mercado de energia, mercado, digamos assim, o problema é que às vezes estas matérias tornam-se pouco claras para o comum dos cidadãos. E então, quando a gente começa a falar em mercados marginalistas e em leilões marginalistas e os preços do gás ou da eletricidade produzida a partir da fonte de gás natural e dos outros, das outras ofertas e das tarifas que daí resultam, eu julgo que isto podia, de uma forma mais simples, ser traduzido assim. Na caldeirada usa-se o tamboril, a tremelga, a raia, as batatas, a cebola e depois, se no fim disto tudo alguém quiser estragar a caldeirada com um bocadinho de caviar, pagamos as batatas e as cebolas e o tamboril tudo ao preço do caviar. É o que está a acontecer com este mercado. É o que está a acontecer com este, com esta coisa marginalista, no fundo é a gente pagar tudo pelo mais caro. Estamos a falar, naturalmente, de mercados grossistas. Porque depois para o consumidor nem sabe da missa à metade, nem calcula o que é que isto deu até chegar à conta da luz. Mas o que é certo é que o problema de fundo que faz com que esta situação tenha acontecido continua a ser do domínio pelo capital privado e monopolista sobre um setor estratégico como é o da energia, acompanhado por um mecanismo de formação de preços puramente especulativo e desenhado para maximizar os lucros, ou se quisermos as rendas, das multinacionais do setor. Ora bem, esta lógica não se alterou com as medidas do Governo. Essas medidas foram, digamos assim, mitigadas na componente da subsidiação relativamente às poupanças que no mercado grossista depois resultam, a tal poupança média de 18%, que já aqui foi falada, mas a pergunta não pode deixar de ser feita. Quem é que paga? Porque, salvo erro, julgo que é a própria ERSE que indica, e o Governo também tinha dado conta de que o custo previsto para, na prática, subsidiar o gás natural na produção de eletricidade é de 2,1 mil milhões de euros e vai ser suportado pelo Sistema Elétrico Nacional até março de 2023. E, portanto, a pergunta que se coloca é se isto depois não vai dar a volta e vai parar ao mesmo sítio, que é a conta da luz. Ou seja, se vão ser os consumidores finais, na prática é isso que acontece sempre que há custos que são interiorizados, ou como é que os senhores dizem, endogeneizados pelo Sistema Elétrico Nacional, isto depois de trocado em miúdos significa que vai parar a conta da luz. Geralmente dos consumidores domésticos. A fatia de leão costuma até ir parar aí. Ora, a ERSE justifica a medida com uma devolução antecipada aos consumidores de benefícios superiores aos inicialmente previstos no diferencial de custos com a produção em regime especial, PRE, e com os contratos de aquisição de energia, bem como de receitas adicionais dos leilões de emissão de gases com efeitos de estufa, e isto aparece no comunicado de 29 de abril da ERSE sobre o contexto de grande volatilidade em relação a esta matéria. O que me parece mais ou menos claro, no meio disto tudo, é que as eletroprodutoras não vão ser beliscadas nas suas margens. Ou estou enganado? Agradecia que nos ajudasse a compreender isto. Ou seja, há uma diminuição de um fator de produção que é o gás natural, em relação ao seu custo, no mercado grossista. Essa subsidiação do gás natural permite uma redução do preço do mercado grossista. Esse custo é compensado por uma subsidiação de 2,1 mil milhões de euros que é interiorizado pelo sistema, endogeneizado pelo Sistema Elétrico Nacional. E, portanto, vai parar aos consumidores. E a minha pergunta é, então e os grupos económicos, como é que é? É só para saber se vai haver aqui ou não uma situação ainda mais escandalosa em que o PS dizia há pouco que não é preciso nenhuma sobretaxa, não é preciso nenhum imposto extraordinário, não é preciso nenhuma medida do ponto de vista fiscal sobre as grandes empresas do setor energético, não é necessário porque há esta diminuição do custo. Quem é que vai pagar a comissão do custo? Os mesmos que iam pagar o custo da mesma. Pronto, e isso levanta aqui interessantes conclusões no plano político. Entretanto, associado a esta medida ou não, são vários os fenómenos por explicar. Já tem sido aqui falado aquele que foi noticiado na comunicação social e que deu origem a um dos requerimentos desta tarde, em que houve horas em que a eletricidade de fonte hídrica foi paga em 1.220 euros o megawatt-hora, ou aquela que o PCP já tinha assinalado também numa pergunta escrita, quando no dia 21 de junho todo o parque eólico nacional não chegou a produzir 200 megawatts, quando a potência instalada é de 5.800 megawatts. Ou seja, pode haver razões meteorológicas para uma diminuição da produção por estas fontes, mas custa acreditar que num dia inteiro só se tenha produzido 2,5% do potencial eólico apenas por falta de vento, e o mais certo é estarmos perante um fenómeno que é menos climatérico e mais económico. E eu gostava que nos pudesse ajudar a compreender esse fenómeno, porque a calmaria não há de ter sido tanta que as eólicas pararam todas e a produção foi àqueles mínimos, como se verificou. Quais são as razões de mercado que levaram a estes fenómenos e, sendo consequência desta medida, pergunto se é ou não e, portanto, mais uma vez, quem é que vai pagar? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Eu agora gostava de dar a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua. Já foram feitas algumas diligências para...
Está melhor, senhor.
Sim,
está melhor.
Antes desta sala ser sala do Senado, senhora deputada, foi a sala do Pariato, onde os pais do Reino se reuniam. Logo na primeira sessão parlamentar disse que esta sala era absolutamente bela, que tinha muito asseio e muito decoro. E logo a seguir houve uma grande discussão sobre as condições acústicas e também de iluminação desta sala. E, entretanto, 3 anos depois foi instalado um sistema absolutamente único e inovador de aquecimento e de refrigeração, e basicamente o ar-condicionado está instalado nesse sistema. Mas tínhamos esquecido hoje de uma coisa, de abrir as grelhas. As grelhas foram abertas e por isso a sala vai ficar muito mais fresca a partir desse momento.
O que eu ia dizer é que o sistema de aquecimento estava a funcionar muito bem, mas...
Não, era o de refrigeração. É preciso abrir as grelhas, elas agora estão abertas.
Já se nota. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria retomar algumas questões que foram colocadas e retomar um pedido que foi aqui feito pelo Sr. Deputado Bruno Dias, que tem a ver com a forma como as perguntas são respondidas ou não. Independentemente de sermos todos especialistas neste tema, e certamente eu não sou, acho que quando alguma coisa é dita para que possa ser percebida, ela é percebida. E quando é dita para que não possa ser percebida, ela é dita para que não possa ser percebida. E eu sinceramente confesso que tive alguma dificuldade em compreender toda a resposta do Sr. Presidente da ERS, porque, enfim, temo que ela não tenha sido construída para ser percebida. Pelo menos para alguém que está a colocar aqui questões políticas importantes e não para discutir pormenores técnicos, e peço que me compreenda esta crítica. Ela não é apenas isto, é um pedido para que possamos ter a discussão em termos que possam incluir quem aqui faz um debate político sobre estes temas e não necessariamente com a especificidade técnica que nem todos temos ao mesmo nível e enfim, nem todos temos de ter também. Eu reforçava a questão que coloquei e para a qual ainda não tive resposta, que é o que é que motiva aquele pico do preço da hídrica durante 4 horas em Portugal, porque ele não tem paralelo no mercado internacional, não tem paralelo no mercado ibérico e nem nos preços praticados em Portugal, quer antes, quer depois. Mas, não tendo paralelo, produziu lucros muito avultados para quem estava a fornecer essa energia hídrica. E por isso era muito importante compreender como é que se explica esse pico de preço, a que é que se devem esses sobrelucros e se estamos a falar de sobrelucros ou não estamos a falar de sobrelucros. E a mesma questão pode ser colocada relativamente a este mecanismo ibérico que agora foi encontrado e apresentado aos consumidores como uma grande poupança na fatura de eletricidade e que veremos se não vai, mais uma vez, dar tudo ao mesmo. Porque é verdade que a remuneração do gás é mantida, ela deixa de influenciar, uma parte dela deixa de influenciar o preço da hídrica, que até agora era pago ao preço do gás, que era muito mais caro. Acontece que há aqui dois problemas. O primeiro é que mantém-se a sobre-remuneração da hídrica.
O preço de tabela que foi estabelecido para a hídrica continua a ser um preço que é várias vezes aquele que era no passado e, portanto, o sistema continua a sobre-remunerar a hídrica e continuam a existir lucros excessivos no sistema. O segundo problema é que os produtores de eletricidade vão ser compensados pelo gás que importam e o custo desse gás importado vai parar ao sistema elétrico, que é como quem diz, vai parar à dívida tarifária. Pode sentir-se mais ou menos por causa de outros fatores, mas nas contas do déficit tarifário a cada ano, este custo de subsidiação do gás vai pesar como um fator que influencia o aumento do preço aos consumidores. Pode ser mitigado com outros fatores que fazem com que ele deixa, mas este custo está lá. E por isso era importante que depois de tantos debates e também de tanta propaganda que foi feita sobre esta medida, estes dois pontos ficassem claros. Em primeiro lugar, continua a haver uma sobre-remuneração da energia hídrica que é produzida e, em segundo lugar, que uma parte dos custos deste mecanismo que dizem respeito à subsidiação do gás vão voltar para o sistema elétrico, que é responsabilidade dos consumidores e de mais ninguém. E que, portanto, se vão repercutir de uma forma mais ou menos mitigada no preço de eletricidade, levando a aumentos ou impedindo diminuições mais acrescidas do preço de eletricidade ao consumo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Queria dar agora a palavra ao Sr. Deputado do LIVRE. Queria só... Sim. Não, eu sei que está aí, Sr. Deputado. Estava só a certificar que a Sra. Deputada do PAN não estava presente na sala. Sr. Deputado Rui Tavares, por favor. Tem 4 minutos para a sua intervenção.
Muito obrigado. Queria agradecer, portanto, ao Sr. Presidente da ERSE pela sua presença aqui e pela intervenção inicial, embora, tal como outros deputados e deputadas, devo admitir também que não a consegui entender toda, e isso, desde logo, é um problema político, porque é suposto que tenhamos na ERSE uma interface entre a complexidade dos sistemas e a capacidade, que aliás está prevista nos estatutos, de promover o bem público, e um bem público também é a compreensão das políticas de regulação neste domínio. No fundo, aqui as dúvidas que tenho têm a ver com se o dito pico nos preços de produção de energia elétrica, ou melhor, de venda da energia elétrica, no dia 15 de junho, está diretamente ligado ou não com a entrada em vigor da exceção ibérica dentro do mercado europeu nessa altura também. Se tem a ver de forma direta, ou seja, se é alguma espécie de consequência colateral involuntária da entrada em vigor desse regime, ou de forma indireta, se é uma tentativa de adaptação dos produtores e dos fornecedores, no sentido de ou tirarem partido ou, inclusive, até perturbarem a entrada em funcionamento dessa exceção ibérica. E evidentemente que é difícil ter uma resposta direta a esta pergunta, mas vamos colocar um cenário. Vamos colocar um cenário de ter havido, por exemplo, cartelização ou fixação de preços entre fornecedores nessa altura. Caso tivesse havido, não estou a dizer que houve, mas caso tivesse havido, ou caso houvesse indícios fortes de que assim fosse, qual é que seria o papel normal da ERSE numa situação dessas? Tem instrumentos próprios para reagir perante um cenário desses por si só, ou tem obrigações legais de encaminhar suspeitas que tenha para entidades públicas, nomeadamente judiciais? Gostava mesmo só de perceber, em tese, em cenário, se uma coisa dessas acontece, qual é que é o papel a desempenhar pela ERSE numa situação hipotética ou real como a que mencionei. Em segundo lugar, e tendo a ver com a entrada em vigor desta exceção europeia, o vosso trabalho mudou no dia-a-dia desde que ela entrou em vigor? Se sim, em que termos? Ou seja, o que é que muda na atividade cotidiana da ERSE desde que entra em vigor esta exceção ibérica, portanto, no mercado energético europeu? E na medida em que Presumo que, passado algumas semanas de entrada em vigor desta exceção, já existem alguns ensinamentos prévios. Quais é que conseguiria resumir? Qual é que seria, no fundo, o primeiro e principal ensinamento a extrair da entrada em vigor deste regime diferenciado para a Península Ibérica? Caso seja necessário a AERS, e dentro desta, ou seja, primeiras impressões, primeiros ensinamentos, do que é que a AERS se sente falta de alguma coisa para poder acompanhar este regime especial para a Península Ibérica? O que é que seria necessário neste momento à AERS para funcionar melhor e cumprir melhor com, enfim, os objetivos públicos que foram fixados à entidade reguladora pela lei? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora convidava o Sr. Presidente da AERS a usar de 25 minutos para a resposta global às várias intervenções feitas pelos grupos parlamentares e pelo Sr. Deputado Único do LIVRE. Faça favor, Sr. Presidente.
Muito, muito obrigado, Sr. Presidente, e senhoras e senhores deputados. Eu não estou em casa. Se estivesse em casa, naturalmente eu estaria, era no Parlamento. Portanto, não estou no Parlamento porque, de facto, é-me impossível. Portanto, estou ausente de Lisboa e, portanto, é por isso que me é-me impossível ir, de facto, aí e prestar estes esclarecimentos todos que são devidos com clareza. Esse é o meu objetivo aos deputados. Eu diria que, enfim, eu tomei nota aqui de um conjunto de perguntas. Eu ia começar por explicar o que se passou no famoso dia 15 de junho. Não tive tempo na minha intervenção inicial para explicar esta situação. Concentrei-me no mecanismo e na explicação do mecanismo. Ora, eu diria que a situação observada no dia 15 de junho não está relacionada com a intervenção, com o início do mecanismo, digamos assim, que também entrou, por coincidência, em vigor no dia 15 de junho. E, conforme referi, nós temos um mercado diário com grande liquidez, que no fundo esse mercado diário, nesse mercado diário é transacionada, é vendida e comprada energia para o dia seguinte, e depois temos vários mercados intradiários que permitem aos agentes de mercado, enfim, comprar energia que não têm, que tinham vendido, mas que não têm, e portanto têm que substituir o facto de terem comprado, ou do lado da procura também ajustar as necessidades da sua carteira de consumos sucessivamente até à última sessão do intradiário. Este problema surgiu na segunda sessão do mercado intradiário. Esta segunda sessão do mercado intradiário, ela é uma sessão que surge às 15 horas de cada dia. E nessa sessão é vendida e comprada energia para as últimas 4 horas desse dia e bem como as 24 horas do dia seguinte. A situação ocorreu exatamente nas últimas 4 horas desse dia. Portanto, foram trocas de... que no fundo acaba por ser, apesar de ser a segunda sessão intradiária, acaba por ser a última sessão, a última possibilidade que os agentes de mercado têm para comprar ou vender energia de substituição para aquele dia mesmo, o dia em que estamos. Portanto, volto a repetir, portanto, é uma sessão às 17 horas, em que é vendida e comprada energia para as últimas 4 horas desse dia. E o que se passou, portanto, é habitualmente uma sessão com muito pouca liquidez. Portanto, as quantidades de energia trocadas são de facto menores. E o que se verificou foi, uma compra, digamos assim, de energia que de valor superior à energia habitualmente transacionada. E isso fez com que o preço deixasse de ser marcado pela oferta e passasse, ou seja, por quem vende energia, e passasse a ser definido por quem compra energia. E resultou os tais 1.200 euros por megawatt-hora, numa situação também em que não havia capacidade de interligação e, portanto, não foi possível dar resposta, digamos, a essa satisfação. Houve separação do mercado naquelas horas e o preço verificado foi esse. Esta situação está a ser alvo de uma inspeção pela ERS. Há um normativo europeu que se aplica nessas situações de integridade e transparência dos mercados, que é o REMIT. Quando a questão tem a ver, tem impactos e gênese regional, são envolvidas, para além da ERS, o regulador adjacente, digamos assim, que é afetado também por esse, pelo facto de estarmos num único mercado, e também a própria agência de reguladores europeus. Portanto, existem instrumentos que permitem supervisionar e investigar estas situações e atuar devidamente. O processo está em investigação e, portanto, também, enfim, há aqui também um quadro de verificação cuidadosa que tem que ser feita. Posso afirmar, tendo em consideração a análise que já fizemos, que isto não impacta nos preços do mercado livre, isto não impacta nos preços do mercado, isto não impacta nos preços pagos pelos consumidores do mercado. Isso posso afirmar, sem, naturalmente, que a situação é indesejável e, portanto, uma ação regulatória eficaz é pretendida e assim o faremos nesta situação. Este preço elevado neste mercado intradiário não tem nada a ver com aquela situação que ocorreu em 2020 e que está relacionada no final de 2020 e que está relacionada com, enfim, a integração de mercados de serviços sistema europeus e que rapidamente essa situação foi corrigida, observada em 2020, porque houve que aperfeiçoar algumas das regras que se aplicavam, relatórias que se aplicavam nessa integração de mercados de serviço sistema. Portanto, é outro mercado que funciona ainda mais em tempo real do que estas sessões intradiárias. Indo às outras questões, uma das questões que foi colocada foi sobre as perspectivas de evolução do mecanismo. Eu diria que, enfim, o resultado deste mecanismo será tanto mais favorável quanto menor forem as quantidades de combustíveis fósseis que forem queimadas para produzir energia elétrica, neste caso de gás natural, e também quanto maior for a procura que está dependente do preço formado no mercado, ou seja, a procura com indexação ao mercado, a procura que não está isenta. Portanto, ela é... O efeito do mecanismo se a quantidade de gás natural queimado for muito elevado, porque há falta de renováveis ou hídrica, naturalmente que o subsídio a pagar é elevado e isto, como é evidente, prejudica os benefícios recolhidos e, em contrapartida, quanto maior for a procura não isenta, que suporta o custo do ajustamento, quanto maior essa procura for, maiores serão os benefícios, digamos assim, do mecanismo. Porque o subsídio é socializado por mais gente, por mais consumo. E, portanto, o custo do ajustamento final é inferior. Eu diria que, à medida que nos aproximamos do final do ano, com expectativas de haver mais energia renovável, menor será o subsídio expectável. E à medida que também que nos aproximamos do final do ano, menor, ou melhor, maior é a procura não isenta e, portanto, também maior serão os benefícios do mecanismo. Portanto, eu diria que à medida que nos afastamos, no final do ano, eu diria que à partida os benefícios recolhidos pela aplicação deste mecanismo tenderão a aumentar. A intervenção é audaciosa, conforme foi referido, porque eu diria que as intervenções que estão a ser feitas, eu classificava-as em dois tipos de intervenções. Umas funcionam na margem do mercado, tentam resolver problemas no mercado, mas numa perspectiva de margem, de fronteira, e outras e esta do mecanismo ibérico, eu penso que tem este cariz, que é diferente de outras situações, é que vai diretamente ao cerne do funcionamento da máquina, que é o mercado diário, portanto vai diretamente ao coração e, portanto, daí a sua, é uma intervenção audaciosa, mas daí também a sua complexidade em termos de aplicação. Foi colocada uma questão sobre se as renováveis contribuem para a descida de tarifas. Claro que sim. Portanto, esta aí, eu penso que estamos a viver um momento muito interessante. Quer dizer, estamos a viver um problema de crise energética, mas a situação seria pior se não tivéssemos uma grande penetração, se não tivéssemos feito um trabalho de grande penetração de renováveis que temos hoje. Esse trabalho foi conseguido desde logo com reforço de interligações e integração de mercados que permitem partilha de excedentes de energia renovável, permitem no fundo uma otimização de todos os recursos, e eu diria que estamos a ver uma situação em que o que se designa o custo nivelado deste novo investimento nesta tecnologia renovável, que é o custo marginal de longo prazo, designa-se por, no fundo, é os custos, é o custo de financiamento desta nova tecnologia a dividir pela energia que se espera que seja produzida por essa tecnologia. Portanto, é um valor em euros por megawatt-hora, é o tal custo marginal de longo prazo. Estamos a viver uma situação em que esse valor é inferior ao custo de combustíveis fósseis, ao custo de substituição. E, portanto, esta penetração destas energias renováveis está a ser feita, no fundo, o custo deste investimento é inferior ao custo do combustível que amamos e, portanto, estamos a investir em nova tecnologia, a paisagem está a ser alterada e a fatura energética do país e dos consumidores está a diminuir, porque o que poupamos em combustíveis é superior ao que investimos. E, portanto, eu diria que é uma situação interessante, importante, e, portanto, naturalmente, as renováveis contribuíram seguramente para uma descida das tarifas neste contexto, designadamente na situação em que vivemos, e por alguma razão se vê que os preços marginais dos mercados de futuros e mesmo do mercado diário, custo marginal de curto prazo, o preço marginal de curto prazo é inferior ao que se observa noutros mercados regionais europeus, por causa exatamente deste investimento que foi feito em geração renovável. Outra questão que foi colocada foi sobre as tarifas de julho, se elas têm esta fixação excepcional de tarifas que foi feita a partir de julho, se realmente é afetada pela intervenção que se iniciou a 15 de junho. Eu diria que são coisas distintas. Portanto, o exercício de fixação excepcional de tarifas foi um exercício em que se procuraram devolver antecipadamente aos consumidores, via tarifas de acesso às redes, de benefícios que estão a ser recolhidos no setor elétrico, benefícios que resultam de facto temos tarifas contratualizadas com a geração renovável há uns anos atrás, que se designam por tarifas de preços firmes, feed-in tariffs, que é como se designam este mecanismo de incentivo da produção em regime especial, da produção renovável. Os preços garantidos que estão a ser pagos a esses produtores e que viabilizaram o investimento e que são pagos pelo sistema elétrico, digamos assim, por todos os consumidores, esses preços são inferiores ao preço observado nos mercados. E, portanto, aquele ativo de geração tem um valor económico superior ao seu custo e essas receitas que estão a ser recolhidas estão a ser devolvidas na tarifa do uso global do sistema, que integra as tarifas de acesso às redes, permitindo reduzir a componente de uso das redes e de serviço de sistema que é suportada por todos os consumidores de Portugal. O que foi feito na fixação excepcional de tarifas foi antecipar a devolução dessas receitas recolhidas nos primeiros 4 meses do ano. Portanto, isso não tem de facto nada a ver com a intervenção que foi efetuada. No fundo, estamos a viver um momento difícil em que, portanto, no fundo, a fatura dos consumidores tem duas componentes. Uma é o custo da produção de energia e outro é o custo dos acessos às redes. E a soma das duas componentes forma a tarifa paga por cada consumidor. À medida que os preços de energia sobem, a componente de acesso às redes diminui exatamente porque há receitas adicionais que são recolhidas e que no passado eram sobrecusto e que passaram, no contexto atual, em que temos preços de energia muito elevados, a traduzir e representar um benefício que é incorporado nas tarifas de acesso às redes e que contribuiu para estas reduções. Portanto, em julho, nós procuramos sincronizar, digamos assim, os benefícios nos acessos às redes, recolhidos nos acessos às redes, com o impacto económico desta subida enorme de preços da componente de energia que se tem vindo a observar. Outra questão que foi referida tem a ver com, enfim, se estes subsídios e se esta intervenção impacta nas tarifas de acesso às redes e portanto, será paga e estes subsídios estão agora a ser atribuídos, houve essa preocupação de saber se eles serão pagos por todos os consumidores no futuro e inclusivamente, se impactarão na dívida tarifária do futuro. Ora, a resposta é não. O subsídio que é pago no âmbito deste mecanismo de intervenção, o subsídio que está a ser pago em cada dia às centrais de gás natural, ele é suportado pelos consumidores que têm preços indexados ao mercado spot. De facto, são esses consumidores que beneficiam da intervenção, porque isso vê-se, o preço observado no espaço ibérico tem sido muito inferior ao observado nos mercados adjacentes, europeus, e, portanto, esses consumidores com preços indexados estão, e nomeadamente também os consumidores que observam renovação de contratos, esses consumidores estão, e à medida que as coberturas de risco, de preço, vão terminando, a nova contratação é feita com base em preços que estão a ser observados no mercado e que, devido à intervenção, reduziram-se. E, portanto, são esses consumidores exatamente que beneficiam da intervenção que suportam o subsídio. Portanto, este subsídio não é incorporado na tarifa de uso global de sistema e, por sua vez, seria suportado no futuro por todos os consumidores. Não é. Portanto, um mecanismo é um mecanismo que foi esse, aliás, um dos aconselhamentos que foi feito pela ERSE no sentido de, quer dizer, caso contrário, os consumidores que têm hoje preços firmes iriam também suportar um custo iriam suportar o custo e não beneficiariam da descida de preços que resulta da intervenção, porque tinham preços firmes, já tinham sido negociados antes. Portanto, essa questão é uma questão importante, garanto-vos, portanto, que nem afeta a dívida tarifária e o custo não é suportado pelas tarifas de acesso às redes. Foi também referido, enfim, o setor do gás natural. A ERSE, de facto, fez uma consulta pública sobre um conjunto de medidas para o gás natural. Algumas incidiam no mercado de balanço, nos custos dos desequilíbrios. Portanto, dessa consulta pública já foram aprovados, tomadas algumas decisões, nomeadamente a questão do custo dos desequilíbrios foi aperfeiçoada para mitigar, digamos assim, para reduzir e otimizar a forma como estes custos são alocados aos agentes de mercado e com isso favorecer naturalmente os consumidores. A questão também de incentivar um funcionamento do mercado mais eficiente na área portuguesa, criando a figura de facilitadores do mercado, isso também foi discutido, bem recebido pela generalidade dos interessados que participaram na consulta pública, agentes lá da oferta e agentes lá da procura. E há outras questões também que estão nessa consulta e que encontramos em fase de conclusão. Enfim, relativamente a, penso que foi o último conjunto de questões que me foi colocada, tem a ver se é possível ou não estimar os benefícios. Eu diria que é possível, utilizando modelos de simulação enfim, é possível, porque é conhecida, digamos assim, as ofertas dos vários agentes, é possível calcular o que é que seria o preço de mercado se não houvesse a intervenção. Naturalmente que para isso temos que acreditar nos modelos de simulação e acreditar, portanto, nesses resultados. Outra medida possível é por benchmarking. Nós, enfim, basta olhar e observar o que está a passar noutros mercados europeus, nomeadamente em França, em Itália, no centro da Europa, e por comparação perceber que realmente, observando o que está a passar noutros mercados regionais, comparar, confrontar isso com o que resulta dos modelos de simulação. E eu diria que dessa confrontação, por um lado, preços concretos e reais que estão a acontecer noutros mercados adjacentes, e por outro lado, resultados dos modelos de simulação, é possível, utilizando estes dois conjuntos de informação, é possível ter confiança, diria eu, nos preços que se estimariam que seriam obtidos na Península Ibérica se não houvesse esta intervenção. Hoje vemos que os preços de gás estão próximos dos preços da eletricidade e eu diria que numa situação sem intervenção o resultado seria que os preços da eletricidade seriam o dobro dos preços de gás por efeito da eficiência de 50% dos ciclos combinados. Portanto, eu para produzir uma unidade de eletricidade tenho que queimar duas unidades de gás e, portanto, o custo marginal da eletricidade, o preço em princípio observado no mercado spot, seria o dobro do preço observado no mercado de gás. E são esses níveis de preços que se estão a observar nos mercados adjacentes, designadamente França, Itália e centro da Europa. Mas pronto, é uma análise que tem que ser feita, deve ser feita, e esta monitorização deve ser uma monitorização acompanhada ao longo do tempo. E referir, portanto, que é expectável, novamente esta questão foi colocada, é expectável que à medida que o tempo passe, havendo mais renováveis, nomeadamente no início no final do ano, princípio do próximo ano, mais renováveis metidas no sistema, e por outro lado, à medida que os contratos de preço firme vão terminando, portanto, a procura que está isenta, digamos, ao pagamento do subsídio vai-se diminuindo e, portanto, a procura não isenta é maior e, portanto, há uma maior diluição deste subsídio por mais quantidade de energia. É expectável que os benefícios desta intervenção possam vir a aumentar. Eu penso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, eu penso que, enfim, tratei de todas as questões que me foram colocadas.
Sr. Presidente, acabou agora mesmo o tempo que tinha alocado, por isso o que eu ia fazer agora, Sr. Presidente, agradecendo-lhe esta ronda de resposta, uma resposta global, e tal como estava acordado na reunião de mesa e coordenadores, os grupos parlamentares e deputados únicos que pretenderem poderão utilizar o tempo restante para fazerem a intervenção. O grupo parlamentar do PS tem 1 minuto e meio para fazer a sua intervenção agora e depois darei igual tempo numa resposta global em que sumarei os tempos que forem utilizados ao Sr. Presidente da ERSE. Muito obrigado. Sr. Deputado, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e queria agradecer também ao Presidente da ERSE pelos esclarecimentos que prestou e que de facto mostram que este é um mecanismo que está a funcionar e de facto a debradar aos céus que a oposição está num desnorte tal que vem para aqui completamente tentar desmontar e desfazer os méritos deste mecanismo que tem vindo a poupar muito dinheiro às empresas, aos consumidores de eletricidade no nosso país para uma situação tão dramática. É só vermos que o PSD recorre à necessidade de falar de os diferentes organismos que estiveram envolvidos na criação deste mecanismo para tentar roubar o mérito da criação deste mecanismo ao Governo da República, quando o Governo da República está a investir, e bem, bastante dos seus recursos, no sentido de aliviar aquele que é os impactos da crise energética para as empresas e para os consumidores do mercado energético. Nós vemos depois, no lado da nossa esquerda, enfim, certos partidos nem falam do impacto da guerra no aumento do preço de energia. Do Bloco de Esquerda, que estamos a ouvir falar, a transição justa, mas afinal, quando nós falamos de baixar os preços, que neste momento são tão elevados e que as pessoas precisam do alívio nos custos da energia, aí afinal já estão muito preocupados, é de como é que isto se vai pagar. Mas na verdade este é um mecanismo que nesta altura alivia as pessoas, que certamente vai precisar de se pagar, mas numa altura de emergência energética não deixamos ninguém para trás e asseguramos que a transição energética sim é justa, que aqueles que são os preços mais caros do gás, dos combustíveis fósseis nesta altura, não vão afetar desmedidamente os custos da eletricidade para todos os consumidores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Usou 1 minuto e meio e agora queria dar a palavra ao Sr. Deputado Hugo Martins Carvalho, que tem menos tempo, mas queria-lhe dar a palavra também agora para esta segunda ronda. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu ia gastar pouco desse tempo a fazer o que eu sei que tenho que fazer na Assembleia da República e que vou continuar a fazer na Assembleia da República, que é perguntas. Se eu quisesse vir acriticamente, de olhos tapados, dizer que sim ao Governo, não vinha para aqui. E penso que o Sr. Deputado Miguel Costa Matos também não faria. E eu não vim desvirtuar coisa nenhuma, eu vim perguntar em que pressupostos é que é feita uma negociação que é anunciada pelo Primeiro-Ministro em Espanha e que depois anda toda a gente a correr a ver se minimiza os impactos do que estava desenhado. Antes de entrar a ERSE, já estava o Sr. Primeiro-Ministro a dizer que tinha grandes virtudes e teve que ir a ERSE, como já percebeu aqui hoje, minimizar o que estava mal desenhado. Portanto, é muito útil que se faça escrutínio e é para isso que eu cá estou e não vou deixar de o fazer. Portanto, essa pequena liçãozinha de moral em que gastou o seu tempo é mesmo inútil. Eu queria só recordar ao Sr. Presidente da ERSE o favor de me responder a duas questões que talvez tenha ficado por responder, que é em que fase é que a ERSE entra ou é chamada e por quem para desenhar o mecanismo, se é pelo OMS, se é pelo Governo, enfim, isto ficou por esclarecer. E o Sr. Presidente da ERSE diz que é possível estimar o que eu chamei há pouco o preço sem mecanismo, entre aspas, e que acredita que é possível estimar. O que eu lhe pergunto é se acredita nos que estão estimados ou se estimava outros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria perguntar ao Sr. Deputado do PCP se queria utilizar, tem 24 segundos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria perceber melhor qual é este universo de consumidores que vai suportar os custos desta medida. O Sr. Presidente da ERSE mencionou que estamos a tratar dos consumidores que têm as tarifas indexadas ao mercado spot. Eu queria perguntar quantos são e queria perguntar se os novos contratos de fornecimento de energia também vão entrar para esse universo à medida que vão sendo firmados. Ou seja, a questão muito objetiva de quem é que paga isto. É porque até agora o senhor disse que não vai para as tarifas de acesso às redes. Mas então vai exatamente para onde? Isto é 2,1 mil milhões de euros a dividir por quem? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria dar agora a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, é só para responder ao deputado Miguel Costa Matos, porque só quero saber que o preço vai baixar já. E não quer saber quem paga. Ora, quem paga é precisamente a pergunta que devemos fazer para saber se a transição é justa ou não é justa. É precisamente quem paga. E é legítimo que se pergunte se há uma redução da tarifa e se ela implica um custo acrescido à frente. Perguntar, número um, se essa redução acaba ou não acaba com o sobrelucro das elétricas. Número dois, quem é que paga esse sobrecusto mais à frente. E são estas duas perguntas que nos permitem responder se a transição é justa ou não é justa, porque uma transição feita à custa de sobrelucros de grandes empresas elétricas em detrimento dos consumidores, ou uma transição feita, consumidores e contribuintes, a uma transição feita à custa de menores custos hoje, mas que são pagos amanhã na tarifa da eletricidade, não é uma transição justa. Eu faz-me um pouco de espécie que o Sr. Deputado não veja isto, não quero saber disto para nada. Mas, enfim, não é essa a prioridade e certamente não são essas as preocupações do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E, por último, o Sr. Deputado Rui Tavares, que tem 4 segundos para a sua intervenção.
Que são suficientes, obrigado, Sr. Presidente, para voltar a perguntar que mecanismos corretivos é que a ERSE tem no caso de ter indícios fortes de fixação de preços. Eu posso me ter escapado, mas creio que essa resposta não foi dada. Tem mecanismos corretivos internos, avança com a informação de que tem esses indícios para o Ministério Público, para quem, como é que se processa no caso de achar que está a haver uma manipulação do mercado por parte de fornecedores, produtores, intermediários, etc. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora gostaria de voltar a dar a palavra ao Sr. Presidente da ERSE, que tem no total cerca de 2 minutos e meio, Sr. Presidente, para concluir também esta audição. Faça favor.
Certo, obrigado, Sr. Presidente e Sras. E Srs. Deputados. Enfim, a ERSE, de facto, foi no âmbito das suas obrigações de apoio institucional, acho que fez o seu papel de proteger os interesses dos consumidores. Queria referir e louvar que os nossos contributos e comentários foram bem acolhidos, o que é muito relevante. Sobre a origem, enfim, deste mecanismo, não, que foi também referido, ser o operador do mercado, pois penso que haverá aqui, a Comissão terá a oportunidade de ouvir o presente dos operadores do mercado, pois é uma boa questão a ser colocada, e eles não sei, portanto, é uma questão a ser tratada aí, é essa oportunidade de esclarecer. Sobre a quantidade que paga o subsídio, nós temos uma grande firmeza na procura nacional. isso comparativamente com Espanha é muito claro, desde logo da forma como as tarifas reguladas, a tarifa do último recurso é desenhada. A tarifa do último recurso é desenhada no âmbito dos mecanismos regulatórios que estão em vigor, com, no fundo, obrigando ou forçando a ERSE Força, o comerciante do último recurso, a comprar energia a prazo, com preço firme. E isso, desde há longa data, e esses mecanismos têm vindo a ser aperfeiçoados. E como é evidente, isso acaba por influenciar também o comportamento do mercado. Nós, presentemente em junho, tínhamos uma procura exposta ao mercado de 18% da procura nacional. Esses 18% de procura nacional beneficiam diretamente da intervenção. E são esses 18% de procura nacional, cerca de 18%, que pagam em igualdade de circunstâncias, com a procura também sem firmeza em Espanha, que paga o tal subsídio que foi referido. À medida que o tempo passa, este percentual tende a aumentar. E, portanto, em termos médios, esta procura, que depende dos preços de mercados, em termos médios, durante o período de vigência do mecanismo e com base na informação que foi reportada, assume um valor percentual de 44,3%. Isto num período anual de junho a maio do próximo ano, que é o período de vigência do mecanismo. Portanto, estamos a falar hoje de uma procura que beneficia da intervenção, que é os tais 18%. Ao longo do tempo isto vai aumentar. Em termos médios, durante o período de intervenção do mecanismo, estaremos a falar de 44,3% da procura total. A outra parte da procura, é importante dizer que há contratos que são feitos com coberturas de preço firme de superiores a um ano. E, portanto, essas não vão beneficiar desta intervenção e, portanto, não devem ser chamadas a pagar o valor do subsídio. Portanto, é esta procura que vai pagar o subsídio, não são as tarifas de acesso às redes nem a tarifa do uso global do sistema. Sobre a questão dos mecanismos corretivos, a ERSE tem um regime sancionatório por lei adequado que nós temos vindo a utilizar de forma eficaz e na eletricidade e no gás natural. E, portanto, aqui neste caso, nos mercados de eletricidade e do gás natural, é evidente que também há aqui competências da autoridade da concorrência, que têm que ser também tidas em portanto, há determinadas matérias em que é matéria da autoridade da concorrência e, portanto, a ERSE faz propostas quando isso se verifica, faz propostas à autoridade da concorrência para sua ação, mas de forma robusta, digamos assim. Isso já se passou no passado, por exemplo, sobre a questão da situação antiga dos serviços de sistema, e portanto, e a autoridade da concorrência teve, com base na informação preparada pela IERS, de forma justificada, atuou. Portanto, é uma forma possível, mas também há, no fundo, nós temos, para além da regulação ex ante e da supervisão, nós temos um grande instrumento que é o regime sancionatório, e com isso conseguimos ter na eletricidade e no gás, enfim, uma regulação eficaz e plena em termos de porque temos os instrumentos para atuar.
Para terminar, Sr. Presidente, então...
Chamar a atenção, sim, no setor dos combustíveis falta-nos o regime sancionatório, é um tema, portanto valia a pena reforçar esse aspecto, que é um aspecto de lei, mas que relativamente ao setor da eletricidade e do gás natural, diria que as competências são plenas e, portanto, temos que fazer o nosso papel, o nosso trabalho, estamos a fazer, estamos a investigar essa situação e naturalmente, iremos atuar e em breve haverá, concluído o processo, haverá naturalmente transparência na forma e na caracterização de tudo o que se passou. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pedro Bardelho, e queria agradecer também ao Diretor de Mercados e Concorrência da ERSE, Eduardo Teixeira, que também estava connosco, e agradecer-lhes pelos esclarecimentos, agradecer a todos os grupos parlamentares e interromper aqui os trabalhos. Daqui a 10 minutos começaremos a próxima audição desta tarde de audições. Essa audição será com a Presidente do Conselho de Administração da OMIP e da OME, doutora Carmen Becerril, e será presencial. Até já, temos 10 minutos então de interrupção agora.